Esse episódio do Mundo da Luta tem o apoio de SportingBet.tv, seu lance, sua chance. Faz um SportingBet aí.
Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com, e essa semana estou aqui com dois camaradas meus de trabalho. Adriano Albuquerque, meu subeditor no combate.com. Tudo bem, amigo?
Tudo bem, Marcelo Russo. Muito obrigado pela introdução. Um prazer, como sempre, estar aqui no Mundo da Luta com os nossos amigos fãs de luta.
E o outro, nada menos que a voz do MMA no Brasil, o homem que faz todo mundo chorar quando narra. Rhodes Lima, tudo bom, meu irmão?
Tudo bem, Marcelão, Adriano Albuquerque, alô, amigos. Tamo juntos.
Tamo juntos. Antes de começar o podcast, gente, eu vou só fazer uma homenagem aqui ao companheiro nosso que nos deixou essa semana, o Rodrigo Rodrigues, que eu não tive o prazer e a honra de conhecer, mas... Enfim, de certa forma eu o conheci, ele não me conhecia, ele era um grande comunicador, um cara extremamente querido por todos os companheiros aqui do Grupo Globo e nos deixou prematuramente. Então, em nome de todo mundo aqui do podcast, dos que participam hoje, dos que participam em outras edições, desejar aqui condolências à família do Rodrigo, que eles fiquem bem, que fiquem com Deus, que o Rodrigo esteja em muito bom lugar. Passado esse momento aqui triste, vamos tocar o barco e dizendo mais ou menos como é o nosso esquema aqui no podcast, você que ainda não conhece. O podcast tem três assuntos principais toda semana e no fim a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. Vamos começar aqui rapidinho. Ah, só lembrando que o nosso podcast está no Spotify, está nos principais agregadores de podcast do mundo. Você pode procurá-los lá, procurar-nos lá, acessando o Spotify ou os outros e catando o Mundo da Luta. Já vai chegar lá, vai poder ouvir nossas edições semanais lá, pode ter um arquivo gigantesco, pode acessar o que vocês quiserem lá. Nosso primeiro assunto é o UFC do último sábado, Whittaker versus Till, que contou com 8 brasileiros em ação e a gente teve aí 4 vitórias e 4 derrotas dos brasileiros. O Maurício Shogun, Fabrício Werdum, Alex Cowboy e Francisco Massaranduba tiveram os braços levantados no evento, enquanto o Rogério Minotoro, Marina Rodrigues, Rafael Bebezão e Beth Corrêa foram derrotados. Começar aqui com o Adriano, perguntando o que você achou do evento, quem foi a melhor ou pior atuação do Brasil ali? Quem foi que se destacou e quem não foi tão bem, na sua opinião?
Bom, a melhor atuação é difícil de dizer, né? Porque teve três muito boas atuações ali, né, do Werdum, do Cowboy e do Massaranduba. O Shogun fez uma luta muito parelha com o Minotoro, né, foi muito equilibrada, mas esses três, Werdum, Cowboy e Massaranduba, foram muito bem. Mas eu diria que o maior destaque desses três foi o Cowboy, Rússio. Ele mostrou muita evolução, muita calma, compostura por toda a luta dele, não sofreu perigo em quase nenhum momento contra o Peter Sobota, que é um lutador difícil, né? Um bom lutador, estava um tempo parado, sim, mas é um cara muito experiente, muito bom, de ótima técnica, então ele foi muito seguro, o Cowboy, teve próximo até de nocautear, né, em algum momento da luta, então... Eu fiquei muito bem impressionado pelo desempenho do Cowboy. Ele vinha falando que seria um novo Cowboy, tá mais amadurecido e tal, e isso realmente ficou aparente nessa atuação. Agora é ver se ele consegue manter isso contra outros lutadores, até porque agora o sarrafo vai voltar a subir, né? Ele estava enfrentando só top de categoria, o Sobota não é um top da categoria dele, mas a partir de agora vai voltar a pegar os tops, então vamos ver se isso se mantém. E quem decepcionou, Rússio, eu diria que a Beth me decepcionou um pouco, porque a Pani Kianzad, né, claro, estilos fazem lutas, né, isso daí é um ditado muito popular entre os fãs, especialistas de luta, né, você pode ir muito bem contra um wrestler, por exemplo, mas ir mal contra um cara do Muay Thai. Mas você pode ir muito mal contra o cara do Muay Thai e ir bem contra um cara do boxe. Mas mesmo assim, a Pani Kianzadze era uma lutadora que não estava fazendo um bom papel no UFC até agora. Era uma garota que eu achava que tinha bom potencial no Invicta, que foi bem no Ultimate Fighter, mas nas lutas para valer no UFC ela não estava indo bem. Então eu acreditei que a Beth Corrêa ia ter maior facilidade, ia conseguir vencê-la. E não foi o que viu. A gente viu, né? Ela foi dominada pela Pani Kianzadze. Quase não viu a cor da bola, né? Mas para o final do terceiro, mais para o final da luta, assim, para o final do segundo, mais meio do terceiro round, que ela foi começar a acertar alguns cruzados, né? A acertar a aproximação. E assim, achei que ela poderia ter rendido melhor, tinha mais expectativa, principalmente depois da vitória dela sobre a Cijara Eubanks, né? Então, foi quem me decepcionou nesse evento foi a Beth Corrêa. Acho que ela pode apresentar muito mais do que ela apresentou contra a Pani.
E você, Rod, quem se elege aí o melhor brasileiro desse evento do último sábado e quem não foi tão bem assim, na tua opinião?
Ah, Rússio, eu concordo com o Adriano totalmente. Não, minto, concordo parcialmente. Eu acho que o Cowboy realmente vem numa evolução, foi bem demais agora, mostrou uma segurança absurda, jogou no terreno dele, foi muito superior. Agora, eu acho que eu destaco a vitória do Fabrício Werdum. O Gustafsson subindo de categoria, subindo para o peso pesado. Gustafsson foi um cara que impressionou muito nos meio pesados, o cara que quase tomou o cinturão do John Jones, e ele subiu para o pesado assim, realmente com uma expectativa de que fosse dar uma sacudida na categoria, né? E logo pegando o Werdum, que estava entre altos e baixos e tal, Werdum precisando da vitória, última luta do Werdum, né, no contrato. E eu acho que foi uma vitória do Werdum na técnica, na categoria, botou para baixo. O Werdum é um lutador oriundo do jiu-jitsu, da luta de chão, e fez o dever de casa, fez o que, né, levou para a área que ele sabe. Ele domina, e a finalização foi perfeita. Eu destaco a vitória do Werdum, elogio bastante também a vitória do e a performance do Alex Cowboy, mas para mim, vai para o Werdum, e eu não vou dizer nem que tenha sido uma decepção, não. Mas ficou aquele gostinho de quero mais. Realmente, eu tinha particularmente uma expectativa maior com relação ao desempenho da Beth Pitbull, né? Ela que já disputou cinturão, não passa por um bom momento, mas eu achei que agora ela fosse retomar o caminho das vitórias, o rumo do crescimento no seu desempenho no octógono. Não foi o que aconteceu dessa vez, ficou o gostinho de quero mais. Vamos ver, ela tem que rever aí os erros, o que ficou faltando, e tomara que ela se encontre. Torço muito pela Beth Pitbull, que é uma guerreiraça.
Eu ouvindo vocês falaram aí, eu concordo que entre Werdum e Cowboy, acho que ficou a melhor a apresentação brasileira. Mas eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao Massaranduba. Por quê? O Massaranduba está com 41 anos, é um cara que já fez a 22ª luta dele no UFC, um veteranaço, está há muito tempo na organização. Quem já passou dos 40 sabe como é difícil você manter em alto nível a performance. O Massaranduba conseguiu manter, tomou um sufoco do Jai Herbert nos dois primeiros rounds, teve alguns momentos legais, mas conseguiu superar muito bem no terceiro round, conseguiu um pombo sem asa e um nocautaço, que até suscitou aí uma discussão que a gente vai ter mais tarde a respeito da arbitragem, comentário, enfim, a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. Mas o Massaranduba, eu acho que ele conseguiu superar, até na coletiva dele, na entrevista pós-luta, ele falou que apanhar é fácil, bater é fácil, quero ver chegar no fim tomando sufoco. E foi o que aconteceu. Na simplicidade dele, ele conseguiu sintetizar muito bem. Ele chegou no fim tomando sufoco e conseguiu se recuperar. Então, quero fazer uma menção honrosa aí ao Massaranduba. Acho que o Werdum foi muito bem, mas diante de um adversário que planejou mal a subida dele na minha opinião, para o peso pesado, porque todo jogo do Gustafsson sempre se baseou em muita movimentação. A movimentação dele era muito boa para um peso meio pesado do tamanho dele. Inclusive com o John Jones, ele usou muito bem a envergadura dele, claro, a extensão de perna, mas a movimentação. E ele me pareceu pesadão demais no peso pesado. Ele não teve uma movimentação tão boa. Acho que o Werdum conseguiu capitalizar muito bem a inocência, talvez, até do Gustafsson no chão. O Werdum conseguiu fazer o dever de casa perfeito, como o Rod falou. Finalizou muito bem, né? Mostrou que peso pesado, ele no peso pesado, no chão, é jogo ruim para qualquer um. Mas eu vou concordar com o Adriano que a melhor atuação foi realmente do Alex Cowboy pela maturidade. Né? O Cowboy mostrou uma maturidade que ele não tinha antes. A gente ouvia o Corner, o André Tadeu, falando o tempo todo para ele, calma, 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 porque o instinto do Cowboy é bater e partir para cima que nem doido, brigador. Dessa vez foi diferente, o Cowboy conseguiu mostrar uma maturidade muito grande na luta, ele conseguiu pontuar quando precisou, foi para cima e conseguiu quase um nocaute, mas fez uma luta tecnicamente, taticamente, talvez a melhor que ele tenha feito. Então acho que a melhor atuação realmente foi do Alex Cowboy, na minha opinião, não tenho dúvida que ele foi o melhor brasileiro, apesar do resultado não ter sido um nocaute, uma finalização, mas acho que analisando a luta taticamente, ele foi a melhor apresentação dele taticamente, disparado, e acho que a melhor dos brasileiros no evento. E a pior, claro, acho que é unanimidade, foi a Beth Correa mesmo, ela não se achou, até parecia que estava sonolenta no começo da luta, não estava se achando, estava lenta, paniquenzade, né, muito mais rápida, muito mais ágil que ela, encaixando jabs muito bons. Então, assim, a Beth realmente precisa melhorar para a próxima luta, porque essa atuação dela não foi lá essas coisas.
Posso acrescentar uma coisa, Rússio?
Já sempre.
Que, claro. Pelo roteiro, a gente vai sair um pouco disso. Queria falar rapidamente da luta da Marina Rodrigues, porque se citou um debate sobre pontuações, entendeu? Tipo, a gente pode discutir, que pode criticar a Marina por não ter dado atenção suficiente para a defesa de queda, não ter, por ter que ter uma defesa de queda melhor. Ela estava enfrentando uma wrestler de excelência que coloca para baixo quase todas as suas adversárias, a Carla Esparza. Então, mesmo que ela tivesse dado uma atenção especial e deve ter dado uma atenção especial para o wrestling, você não acaba com essa distância, né? Você não fecha essa distância entre o wrestling de uma para outra assim, né? Em questão de semanas ou meses. Por mais que ela tenha treinado, sempre a Carla vai estar em vantagem. Acho que a Marina apostou no jiu-jitsu dela para tentar pegar num triângulo ali, surpreender ou raspar a Carla Esparza, mas por mais que a gente possa apontar os defeitos, apontar o que, que ela não fez, o que, que ela pode melhorar, na minha opinião, e acho que pelas regras atualizadas de MMA nos Estados Unidos, que a gente vem falando nos últimos 2 anos, ela venceu claramente a luta. E sabe, uma coisa que a gente vive comentando nas transmissões, porque podia, dava margem para vitória de um, dá margem para vitória de outro. Não dá para a gente ter isso mais, Rússio. Não dá mais para a gente ainda ter que estar dando essa consideração de pode ter ido para um, pode ter ido para outro. Ou você venceu ou você não venceu. E acho que nesse caso, teve muita gente que pontuou sim para Carla Esparza, mas é real que se você for levar aos critérios que estão dados, que estão escritos nas regras e que a gente ouviu nos seminários com os árbitros, né, com os juízes das comissões atléticas, o que importa é dano, é estrago, é contundência. E quem teve contundência na luta foi claramente a Marina. Ela venceu, para mim, muito claramente os 2 primeiros rounds. O primeiro round foi mais parelho, o segundo achei que ela teve mais defesa de queda, teve mais contundência ainda, mas nos 2 rounds ela teve contundência suficiente. Então, assim, por isso que eu não coloco a Marina como uma decepção para mim, né, apesar dela ter perdido. A minha decepção é com o julgamento de lutas na Ilha da Luta, que foi em grandes partes por várias lutas nesse mês de julho, foi decepcionante, foi conservador demais, né? Vários rounds que poderiam ter sido 10 a 8 foram pontuados como 10 a 9, de modo até que eu, na minha pontuação no tempo real do combate, parei de dar 10 a 8 porque eu pensei, não vai estar refletindo o que pode acontecer na luta, o que pode ser pontuado pelo árbitro, então, pelos juízes. Então eu não vou dar esse 10 a 8, embora para mim seja um 10 a 8. Então, assim, tem que ter mais clareza. E aí eu deixo, né? Eu não tenho soluções, mas eu reforço de novo que as mentes envolvidas nesse esporte, principalmente os lutadores e treinadores, tem que sentar, discutir, debater para a gente ter pontuações, regras mais claras ainda. Porque, apesar de estar muito claro, aparecer para mim muito claro nas regras, ainda assim tem essa discussão de que, ah, não, fulano que venceu esse round, fulano que venceu, o outro que perdeu. A gente precisa ter uma forma mais clara de pontuar essas lutas para ser mais justo com os lutadores, porque você vê vários lutadores sendo prejudicados por isso. A Marina acaba sofrendo a primeira derrota da carreira dela, estava na boca por um title shot, né, por uma disputa de cinturão, agora volta para a fila, para o meio da fila, vai ter que vencer mais uma ou duas lutas para tentar disputar o cinturão. Então, eu queria fazer esse pequeno desabafo, protesto.
Rod, o que você acha? Você acha que a Marina foi vencedora da luta dela mesmo? Você discorda do Adriano? Acho que a Carlos Paza levou a melhor.
Concordo plenamente com o Adriano. Eu acho que a Marina venceu a Carlos Paza. Deixar na mão do juiz está cada vez mais difícil. Eu vou mais além. Eu acho que a Jéssica foi prejudicada na revanche contra a Rose Namajunas, por mais que ela... Mas é uma opinião muito pessoal, tá? É uma opinião, é uma coisa minha, assim. A gente já teve lá no canal, o pessoal da Comissão Atlética já foi lá, tivemos uma reunião, eles explicaram sobre as regras, todo mundo tirou dúvidas, as mudanças nas regras, não sei o que lá, e todo mundo, cada um tem uma opinião. Enfim, particularmente, eu acho que no caso da Jéssica Batistaca, por exemplo, ficou lá um passo atrás na luta, 14 minutos, né? Dois rounds e quase o finalzinho do terceiro. No último minuto ela reagiu, sei lá, faltando 2 minutos, finalzinho ela reagiu, espancou lá a menina. Na minha opinião, a vitória tinha que ter sido dela, porque ela aguentou o tranco lá um tempão e depois ela espancou a outra. Aí você vê a foto de uma e foto de outra no final, ou o rosto de uma e o rosto da outra. Entendeu? É uma opinião muito particular. Eu acho que essa minha opinião, que tem gente que compartilha dessa opinião, deveria ser levada em conta, e não só essa questão técnica do domínio do octógono, da quantidade de golpes mais contundentes, enfim, das regras como estão hoje em dia. Eu acho que tem muito a mudar, tem muito a evoluir ainda as regras do MMA, tem muita coisa para se adequar ainda, tem muita coisa para se corrigir. Mas o que eu acho mais legal é que cada vez mais pessoas de todas as classes, todas as idades estão se interessando, estão debatendo, estão falando de MMA. Resumindo, acho que a Marina venceu a Carla e não pode deixar nas mãos dos árbitros.
Eu concordo com o que o Rod está dizendo, tá? E acho que é isso. Por mais que pelas regras, né, pelas regras atuais, a vitória provavelmente seja da Rose contra a Jéssica, eu concordo com ele, né? Quem saiu ali, se a gente estivesse na rua, né, que é a origem do negócio.
Exatamente.
Se a gente estivesse na rua, quem que você ia dizer que venceu a luta? Você ia dizer que venceu a luta foi a Jéssica, porque foi quem saiu melhor, quem bateu mais.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Então, assim, isso tem que ser levado em consideração. Um ponto de vista como esse do Rod tem que ser levado em consideração. Pode ser que depois, no debate, eles decidam que seja outra coisa, beleza, mas eu acho que é um ponto de vista que tem que ser levado em consideração nessa discussão de quais são os critérios para a gente pontuar uma luta.
Adriano, imagina só, a Jéssica sai dali, vai para a delegacia, vai dar queixa da Rose. O delegado vai olhar para ela, ah, pô, você tá inteira aí, a Rose toda estourada lá. Não, mas ela, a Jéssica foi a vítima, a Rose é a ré.
Pois é. Pois é.
Não, tudo bem, assim, eu acho que tem um ponto importante que vocês estão falando, sem dúvida nenhuma. Agora, assim, não é o bare knuckle, Né? Então, assim, a gente está vendo ali, tem os critérios. Os critérios acho que são para todo mundo. A gente, assim, acredita que a nossa, que a lutadora, que a luta, no caso a Jéssica e também a Marina, foram mais contundentes. Não tem só o critério de contundência. Né? Acho que o critério de domínio, sei lá, está por cima. Aí a gente pode discutir. Está por cima fazendo o quê? Nada. E a Marina por baixo, largando cotovelada e abrindo a cara da Carla Esparza. Sem dúvida. Acho que tem uma discussão grande por cima disso aí. É, eu acho que a Marina ganhou, mas achei a luta, assim, já, o Adriano não gosta disso, mas aí, teve interpretações, dá para ter interpretações, o problema é que a regra sendo muito clara, a interpretação acaba sendo desnecessária, né? Mas, enfim, é ruim que a Marina acabou saindo aí com a derrota, como o Adriano falou, estava na boca para, de repente, conquistar um title shot aí, ou pelo menos, né, daqui a uma ou duas lutas, ela ser a próxima desafiante, agora teve que dar uns passos atrás aí, na nossa opinião, um pouco injustamente. Também nesse evento, a gente teve um cara que chamou muito a atenção, que é o russo, não sei se ele é naturalizado ou radicado sueco, mas acho que ele é russo, o Ramzat Chimaev. O cara lutou em 10 dias, duas vezes, bateu recorde de lutas seguidas, de menor tempo entre duas lutas no UFC, né? Primeiro ele finalizou o John Phillips, na semana, no evento anterior, e depois pegou o Rhys McKee, um norte-irlandês que estava estreando, e nocauteou, ele finalizou o John Phillips no peso médio e nocauteou o Rhys McKee no peso meio-médio, que é a categoria dele. Os dois no primeiro round. Quero saber de vocês o seguinte, tendo visto a luta aí, pintou um novo fenômeno russo aí para a gente se preocupar, não?
Eu posso falar primeiro, Adriano? É jogo rápido?
Por favor.
Eu preciso pedir desculpas. O dia que eu encontrar com esse cara, se eu tiver a oportunidade, eu vou pedir desculpas. Eu errei. Eu fiz besteira na transmissão. No sábado, agora, eu vou me corrigir, porque eu não posso deixar isso passar em branco. Eu falei que o cara lutou mês passado. Eu errei. O cara... E o pior é que eu anotei isso, hein? Eu tava na minha lá. Eu olhei, pensei uma coisa, falei outra. O cara lutou em 15 dias, né? Esse cara não...
10 dias.
Eu acho que...
10 dias.
10 dias. 10 dias. O cara lutou duas vezes em 10 dias, venceu os dois adversários no primeiro round. Esse caboclo aí é um novo fenômeno. Eu acho que... E deve ser russo, eu acho que tá mais para russo, né? Porque o jeitão dele. Se fosse sueco também não tem problema. Mas olha, resumindo, Rússio, esse cara para mim é o... Como é que é o nome dele, hein?
Ramzat Chimaev.
Chimaev. Esse cara aí para mim vai dar muito trabalho. Desculpa aí, Adriano, mete bronca.
Relaxa, eu concordo 100% também. Parece que ele é checheno, né? Na verdade, da Chechênia. Que é claro, que torna o torna russo, né, por associação.
Mas, Federação Russa ali, né?
Exatamente, mas enfim, só para dizer a origem exata, né? Mas o cara é um fenômeno, o cara é uma pedreira. Agora a gente quer ver ele já contra os caras, né, de nome da categoria, porque se em 10 dias o cara consegue fazer isso contra dois caras de duas divisões diferentes, e o John Phillips não é grande coisa, mas é um lutador do UFC há um tempo já, e o outro, o Rhys McKee, era um prospecto interessante da Europa, né? Um cara de muita qualidade, e ele fez o que ele fez ali, cara, pô, não tenho o que dizer.
Esse último agora estava invicto, estreou invicto.
Foi. Exatamente.
Acho que era 8-0, negócio desse, 7-0, 8-0. Não, ele já pediu luta para agosto, o Dana White falou que, ó, vamos fazer o possível para te botar para lutar em agosto. E depois da luta, ele ainda falou o seguinte, né? Falou, não, pode botar aí quem você quiser, pega o campeão do meio médio, pega o campeão do peso médio, bota aí, eu ganho de todo mundo, eu sou melhor que todo mundo mesmo, tô mostrando aí.
Ele 10 falou dias, até do duas meio lutas. Pesado, Russo. Falou
também do meio pesado.
Falou que lutaria no mesmo farrão, dia. Ele lutaria no sábado ainda.
Pois é, o cara é um fanfarrão clássico. Mas, pô, legal ter um cara assim. Porque normalmente os russos são muito Alexander Volkov, né? Aquela cara fechada, a luta foi boa, eu vou ganhar. Sabe, não tem essa. O cara pegou e desafiou todo mundo, falou, bota na minha frente, vou ganhar, quero bônus, vou levar o bônus toda a luta. Acho legal pra caramba isso. Eu sempre falo, lutador não é freira. O cara não tem que chegar ali e rezar. O cara tem que chegar ali e desafiar os outros mesmo e fazer a carreira dele. Claro, respeitando determinados limites, mas tem que desafiar. Então, gostei muito da postura do Ramzat Chimaev, só fazendo um breve adendo aqui a esse evento, que foi um nome que a Ilha da Luta trouxe aí e colocou em evidência na nossa frente. Só falar rapidinho da luta principal aqui, do Robert Whittaker contra o Darren Till. Vou dar uma opinião minha aqui rapidinho. Acho que a luta foi aquém do esperado. Acho que o Whittaker mostrou que é um lutador muito mais versátil que o Till. Conseguiu vencer a luta, para mim, com justiça. Né? Um lutador mais completo, rápido. Conseguiu suportar o Till, que é um lutador maior que ele, mais forte, né, dentro da categoria, mas mostrou que ele é ex-campeão mesmo, que tem qualidade de campeão. E acho que ainda vai perturbar aí na disputa pelo cinturão, pelo menos naquele bolo ali de possíveis desafiantes. Acho que o Whittaker foi um lutador bastante, bastante inteligente na luta. Ele conseguiu prejudicar bastante o Till com chutes nas pernas, jabs rápidos, usando muito bem a esquerda. O Till não estava muito preparado, aparentemente, pelo menos não estava conseguindo segurar muito os golpes de esquerda do Whittaker. Mas foi uma boa luta. Achei que não foi sensacional. Eu esperava um show muito maior, eu esperava um nocaute, pelo que os dois já apresentaram aí, principalmente o Darren Till. Eu achei que ele foi um pouquinho abaixo do que eu esperava, mas foi uma boa luta. O que vocês acharam, Adriano?
Foi uma luta interessante. Eu também achei que ficou aquém, esperava um pouquinho mais. Acho que é o caso de uma luta que, se fosse no cage menor, teria sido melhor, assim, forçaria os dois lutadores a se encararem mais, a trocar mais golpes, né? Não ia ter muito como fugir. Ali o Till ficou fintando demais e não soltou muito o jogo, né? Talvez com medo ali de tomar outra esquerda do... Outra bomba do Whittaker. E ele também, ele deu uma entrevista aí dizendo que acho que parece que ele estourou o joelho, né? Depois do knockdown do segundo round. Então isso com certeza prejudicou também o desempenho dele no resto da luta. Mas faz parte. Agora, Russo, só pelo roteiro aqui, né, que você mandou, você queria perguntar sobre o desempenho dos brasileiros em geral na Ilha da Luta, né?
Isso, é o que a gente vai falar agora.
Que o saldo dos brasileiros, no final das contas, foi 13 derrotas e 11 vitórias. Eu acho que, apesar disso, foi um retrospecto positivo, Rússio. Primeiro, porque a gente saiu de lá com um cinturão, né? O Davidson Figueiredo trouxe um cinturão que os homens do Brasil não tinham há 3 anos. Então, pô, qualquer etapa, qualquer mês que você sai com um cinturão a mais do que você entrou, para mim já é positivo. E dois, porque, como eu disse, né, esse lance das pontuações, né, foi muito ruim lá na Ilha da Luta e roubou, para mim, várias vitórias brasileiras. Então, apesar da gente ter saído com 13 derrotas e 11 vitórias, a gente pode botar aí, talvez, na conta, a Jéssica poderia ter pelo menos empatado com a Rose, se não vencido. O Eliseu Capoeira, para mim, foi uma vitória clara que eles deram para o Muslim Salikov. Agora a Marina, também uma luta que deram para outra lutadora, e eu achei claro para a Marina. O Carlos Boi, para mim, não perdeu para o Sergei Spivak, era um empate a luta, na minha opinião. Então, assim, para mim, o saldo foi positivo, apesar de ter tido mais derrotas do que vitórias. Foi muito pouca diferença e achei que os lutadores brasileiros foram bem.
O que você achou, Rod, do desempenho dos brasileiros aí? Só falando aqui, foram 24 brasileiros que se apresentaram na Ilha da Luta, né, nesses 4 eventos, 3 duelos entre brasileiros, foram 13 derrotas e 11 vitórias, 9 derrotas por decisão dos brasileiros, 4 vitórias por nocaute ou finalização. E nos duelos brasileiros, só a Ariane Lipes, que não venceu por pontos, ela finalizou a Luana Dredd com aquela chave de joelho reto. O que você achou, Rod, do desempenho do Brasil na Ilha da Luta, fazendo uma análise aí desses 4 eventos?
Eu achei que foi fantástico, a gente teve vitórias importantes, teve a conquista do cinturão do Davidson Figueiredo, eu acho que deu uma... Eu não escondo de ninguém, eu particularmente não gosto de luta de Brasil contra Brasil, que um vai voltar, um vai dar passo atrás, mas é do jogo, é do profissionalismo e tem que seguir, vamos embora. Então só por aí também a gente já, né, já tira... mais uma derrota, já coloca mais uma derrota para o esquadrão brasileiro, mas no saldo geral foi bom. E você vê aí quantas vitórias do Brasil? 14? 13? Contra 11 do resto do mundo?
Isso, 13, não, 13, isso, 11, 11 vitórias do Brasil e 13 derrotas.
Então, a gente está falando contra os caras do mundo inteiro, acho que a gente está bem demais, a gente está numa nova safra que está chegando aí, cara, e que vai arrebentar, entendeu? E vamos embora, acho que a gente está bem. Vem mais surpresas boas por aí, vem mais conquistas por aí, se Deus quiser, e a gente vai Não sei se teremos aquela supremacia que já tivemos há alguns anos, porque todo mundo evoluiu, né? Muito no esporte, mas é bom também que o esporte cresça em geral. A gente precisa de brasileiro campeão, seja homem, seja mulher, tem que ter brasileiro, tem que ser carismático. E a gente vai retomar isso aí, se Deus quiser.
E a gente saiu, Rússio, com alguns nomes bons aí também, para a gente ficar de olho, né? Amanda Ribas veio, cresceu aí muito depois desse evento. Olha, a Taila Santos.
A Ribas dá um show, pô.
Sim, muito. E de carisma também, né? Conquistou o público. A Taila Santos, que era uma lutadora que não tinha feito uma boa estreia, pô, fez uma luta excelente contra a Molly McCain, também se recolocou como uma esperança pra gente. A Ariane Lipski, com a vitória dela sobre a Luana Dredd, se recoloca também como uma lutadora com um futuro ali. Então, acho que a gente saiu com alguns nomes dali, da Ilha da Luta, que a gente, pô, ganhou uma esperança nova nesses nomes, entendeu?
Sem dúvida.
Só fazendo uma comparação rapidinha com Rússia e Estados Unidos, que são duas potências também muito fortes aí no UFC, os russos lutaram 12 vezes, foram 12 russos lutando em Abu Dhabi. Foram 8 vitórias e 5 derrotas, porque o Chimaev lutou 2 vezes. Então, essa soma aí está dando 13, porque o Khamzat Chimaev lutou 2 vezes. Das 5 derrotas dos russos, só 2 foram por nocaute ou finalização. E só ele, o Khamzat Chimaev, o Petr Yan e a Liana Jojua, venceram por nocaute ou finalização. Todo o resto venceu por pontos. Os americanos, 20 americanos lutaram. Foram 13 derrotas e 7 vitórias. E foram 4 duelos entre americanos. 6 das 13 derrotas foram por nocaute ou finalização. E os americanos só venceram por pontos. As 7 vitórias dos americanos, todas foram por pontos. E os 4 duelos entre os americanos, claro, acabaram sendo decididos pelos juízes. Então, assim, o Brasil não foi realmente mal, não. Né? Teve um número muito próximo aí de derrotas e vitórias, 13 derrotas e 11 vitórias, e foi o que o Adriano falou, teve várias decisões que foram duvidosas, né? Várias decisões que poderiam ter ido para o lado brasileiro que acabaram não indo. Então, acho que o saldo realmente foi positivo, não foi um saldo maravilhoso, mas saímos com um cinturão inédito, cinturão histórico do peso mosca. Agora o Brasil só não tem cinturões no UFC, no peso meio médio e no peso mosca feminino. O Aldo disputou o cinturão, começou bem a luta, acabou perdendo, mas tivemos a Amanda Ribas, para mim, foi uma grande nome, deu um salto em popularidade, né? Todo mundo só falou dela depois da luta, antes, durante e depois, ela foi muito bem falada, é uma lutadora que merece toda a atenção. Enfim, acho que a Ilha da Luta foi positiva para o Brasil, apesar do saldo, da frieza dos números mostrar um déficit aí de vitórias em relação a derrotas, mas a gente acabou saindo melhor do que... Não foi, assim, foi bom, poderia ter sido muito melhor, evidente, mas não foi ruim, definitivamente não foi ruim.
E os russos chegaram, hein?
É verdade. Quem chegaram? Os russos?
Os russos chegaram para valer.
É verdade.
Não, tem 2 campeões aí, né? O Petr Yan e o Khabib, que inclusive vai lutar com o Justin Gaethje, foi confirmado no UFC 255, dia 24 de outubro, ainda não se sabe o lugar, muito provavelmente ele é da luta também, talvez Las Vegas, mas acho difícil, acho mais provável ser ele é da luta, o Khabib contra o Justin Gaethje na unificação do peso leve. Então tem esses 2 campeões aí, e olha, não vai me surpreender nada se daqui a pouco você tiver 4 ou 5 campeões russos, cara.
É o que eu estava falando aí, a Ana Issa estava dizendo assim, não, eu acho que vai ser uma coisa mais internacional, mais espalhado, mas os russos, para mim, são o país que tem o maior potencial de repente, abocanhar uma maioria, assim, né? Uma, entre aspas, hegemonia, ganhar uns 4 ou 5 cinturões, fora o Brasil, né? E os Estados Unidos, são as 3 potências. No UFC estava meio que dividido só entre Brasil e Estados Unidos até alguns anos atrás. Agora acho que os russos se estabeleceram de vez como a terceira força aí.
Eu acho também, e acho que o UFC vai levar um tempo assim, tendo que segurar esses caras. Se não quiser ter uns 5 campeões russos, vai ter que começar a negar title shot, né? Porque os caras realmente são duríssimos, duríssimos. E quero ver no feminino chegar também. Valentina é do Quirguistão, né? Mas, enfim, é daquela área. Mas pode vir outras russas muito duras aí também para brigar por cinturão. Enfim, vamos ver o que, que os russos vão fazer. Bom, nosso segundo assunto da semana, pessoal, é a transição de Marcos Buchecha para o MMA. Ele é um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu, todo mundo conhece, todo mundo da área conhece o Marcos Buchecha. Resolveu migrar para o MMA, assinou com Ali Abdelaziz, que hoje é o empresário número um do mundo, é empresário das grandes estrelas do UFC e de várias outras organizações. Ele ainda não tem um contrato assinado com ninguém, mas noticia-se que ele está negociando com o torneio asiático, né, com o evento asiático One Championship. Ele tem 30 anos, é considerado um dos maiores do jiu-jitsu de todos os tempos, tem 13 títulos mundiais na faixa preta, foi campeão no pesadíssimo e no absoluto em 6 dos últimos 8 mundiais e campeão no peso dele em 2018, no último mundial em 2018. Além disso, ele é bicampeão do ADCC, quer dizer, o cara é um monstro. No jiu-jitsu é difícil você pegar um cara que tenha mais nome que o Buchecha até hoje. Agora, eu quero saber de vocês o seguinte, começar com o Rhodes aqui. Buchecha no MMA, Rhodes. Ele tem, assim, a gente viu que o Rodolfo Vieira, né, estreou aí já no UFC, tinha lutado antes em outros eventos e está fazendo um papel bacana, está conseguindo, né, mostrar que fez a transição, está sendo gradual, claro, mas está mostrando que o jiu-jitsu dele é muito eficiente no MMA. O que, que você acha do Buchecha? Pode seguir os passos do Rodolfo Vieira? Pode ser melhor? Ou você acha que em algum momento ele vai dizer que não dá para ele?
Rodolfo Vieira, Bruno Malfacini... A gente viu a Gabi Garcia, mas a Gabi é hors concours, né? Não tem adversária para ela no mundo. E muitos outros. Agora, as grandes estrelas, essas que estão migrando agora, como o Rodolfo e o Bruno Malfacini, o Davi Ramos, essa turma de caixas grossas, a gente só vai saber a hora que entrar o primeiro soco na cara, irmão. Galera do jiu-jitsu é uma coisa, vai para o MMA, a hora que entrar o primeiro soco na cara, a gente vai poder... né? Aquela bomba mesmo, aquela legal que deixa eu marcar, desce o sangue do nariz, a gente vai poder sentir, pô, né? Será que vai dar pro cara? Será que não dá? Será que dá? É isso. Eu acho que, resumindo, é isso. Não vou nem me estender muito, não. É um cara grande e tá, tal, aí vamos ver. Eu acho que tem que testar o soco na cara e o melado descendo.
Ele já está num bom caminho, né, Rússio? Está treinando na American Kickboxing Academy, que é a equipe lá dos Cascas Grossas, lá de São José, na Califórnia. Daniel Cormier, Caim Velasquez, né? Outros grandes nomes passaram por aquela academia, como o John Fitch, o Luke Rockhold. Né? É uma academia realmente excelente, né? Josh Koscheck. Então, assim, ele está muito bem assessorado para isso, então acho que ele tem total potencial, sim, se ele conseguir impor esse jogo de jiu-jitsu e conseguir evoluir na parte em pé, né, por que não? Se ele vai lutar no meio pesado ou peso pesado, né, provavelmente deve ser uma dessas duas a categoria dele. Nós tivemos aí o Fabrício Werdum, que era um cara que evoluiu do jiu-jitsu, é um excelente, porra, né, falar o que do jiu-jitsu do Werdum, evoluiu pra caramba no Muay Thai, virou um excelente lutador de Muay Thai também, mas conseguiu ainda dominar a divisão dele através do jiu-jitsu, principalmente. Então, por que o Buchecha não poderia fazer o mesmo? Eu acredito que ele tem potencial, sim. Agora, como o Rhodes disse, vamos ver se ele vai aguentar quando tomar porrada. É isso que é preciso para você ser campeão no MMA, né? Você aguentar a porrada e continuar lutando.
Eu acho que o Buchecha teria muita chance no peso pesado. Claro, sempre levando em conta. A mão do peso pesado é diferente de todas as outras. Quer dizer, um golpe pode acabar a luta. Né? É muito difícil você conseguir resistir a 2, 3 golpes do peso pesado limpos na tua cara. Não vai conseguir. Mas se ele conseguir fazer um jogo razoável em pé, porque, infelizmente, a categoria do peso pesado não é uma categoria muito técnica. É uma categoria, acho que talvez das categorias menos técnicas do UFC. E eu estou falando do UFC, do melhor evento, né? Então, assim, se ele conseguir, claro, mantendo o jiu-jitsu dele, que é, né, dos melhores da história em nível de competição, e conseguir aprender a parte de trocação muito bem aprendida, não precisa ser um gênio do nocaute, não, mas alguém que se defenda bem das pancadas e consiga encurtar e levar para baixo e aí fazer o jogo dele, eu acho que o Buchecha tem muita chance de ser um top da categoria no UFC e ser até campeão. Agora, é claro que o UFC não vai contratar um cara que é 0-0. Acho muito difícil. Vai ter que se testar em outras organizações, vai ter que mostrar como está indo e, eventualmente, até para valorizar o passe dele, para não chegar no 0-0 no UFC e pegar aquele contrato safado de iniciante. Ele não precisa disso. No jiu-jitsu, ele ganha muito mais. Então, se ele conseguir ir bem em outros eventos e aí, sim, ganhar um nome para chegar no UFC com certo cartaz, eu acho que o Buchecha tem muita chance mesmo de ser campeão. Vamos Adriano, ver aí como é que vai ser.
Adriano.
Diga-me.
Concordo com você quando você fala aí que o Buchecha está lá na AKA treinando com todos esses grandes nomes aí que você falou. É, realmente, agora, amigos, é aquilo. Vai estrear, fechou o cage, está lá na televisão, para o mundo inteiro. Né? É outra, por mais que o cara seja 13 vezes campeão mundial de jiu-jitsu.
É pressão.
É outra história, entendeu? Torço muito por ele, ele é muito gente boa, conheço pessoalmente, muito gente boa demais. E leva a maior fé, sinceramente, leva a maior fé. Mas tem que entrar a primeira porrada.
Concordo, não concordo totalmente. A gente viu o que aconteceu com o CM Punk, né? Que ele entrou lá sem levar a primeira porrada e virou vergonha. Então, assim, não pode botar a carroça na frente dos burros, não tem como. Mas eu acho que se, e falando aqui, se, esse se é bem grandão, aquela letra, corpo 72. Se o Buchecha conseguir fazer um treino de trocação bom, um treino de trocação forte, se der bem nisso, eu acho que ele tem chance de evoluir bastante ali. A gente estava lembrando outro dia que ele treinava, ele chegou para treinar com o Daniel Cormier, né? Chegou na AKA para treinar lá com os caras. E o Cormier falou que quando o Buchecha chegou, ele foi levado pelo Leandrinho Vieira, né? E aí quando ele começou lá, começou a fazer treino de jiu-jitsu, acho que ele finalizou todo mundo, assim, coisa de 5 finalizações em 3 minutos, em todo mundo. E o Cormier falou, cara, o que, que é isso? Eu nunca vi esse negócio. Eu nunca vi um cara fazer isso. E ele é grandão, né? Quer dizer, ele é uma porte de peso pesado, tranquilamente. Então ele impressionou. Aí depois ele disse pra gente, conversando com a gente, ele disse que os caras também quiseram tirar o atraso dele em cima da porrada. Então ele apanhou bem lá. Também na trocação, não estava acostumado, os caras tiraram a diferença. Mas, assim, o cara impressionou. Ele chegou lá numa academia renomada, com campeões, com atleta olímpico de wrestling, e ele bagunçou os caras no chão. Então, claro, tem que esperar entrar a primeira mão, tem que esperar ver como é que vai ser o evento, mas eu estou levando fé. Eu acho que é um cara que tá novo ainda, 30 anos. Peso pesado, você vê cara de 38, 40 anos lutando em alto nível. Então, acho que ele tem tempo para se colocar aí no mundo do MMA e, se for bem, chegar no UFC, eu acho que chega fazendo um barulho, porque o marketing está todo feito, né? Pô, um cara boa pinta, campeão de tudo, deve falar bem inglês, quer dizer, o cara chega com um pacote completo ali para laureado, multicampeão mundial.
Exato.
O pacote está completo ali.
Reconhecido e respeitado no mundo inteiro, né, cara? Que é legal também.
Pois é, para o nosso mercado brasileiro seria excelente já, né? Já seria excelente, um cara que é vendável, muito vendável, né? É reconhecido e tal, mas o que torna ele especial é justamente que para o mercado americano e europeu, né? Mundial, que acompanha jiu-jitsu, ele também tem esse reconhecimento, então ele vai ser muito bem acompanhado, muito reconhecido já desde o começo. Rússio, é isso, ele tem que... Ele pode se espelhar no exemplo do Rodolfo, acho que ele tem que se espelhar no exemplo do Rodolfo Vieira. Faz a primeira luta ali no circuito americano, né, amador, depois tenta pegar uma organizaçãozinha um pouquinho maior, né? O Rodolfo foi para o ACB, né, antigo ACB, atual ACA, lá na Rússia, né, lutou, foi vencendo e aí chegou no UFC com cancha, né? De repente, ele pode ficar lá pelos Estados Unidos mesmo, só no circuito ali regional americano, depois um LFA, né? E aí, de repente, até pelo contender para o UFC, que ganha também uma dimensão maior ali, já chega ganhando um pouquinho melhor também. Então, acho que ele tem o caminho ali planejado. Agora é torcer. É trabalhar para ele e torcer para a gente.
É isso aí. Tomara que o Buchecha tenha muito sucesso aí, que um dia chegue no UFC, porque eu acho que vai fazer um barulho grande o Marcos Buchecha. Bom, nosso terceiro assunto da semana é o UFC do próximo sábado, UFC Brunson versus Shahbazyan. Vai acontecer lá em Las Vegas, é a volta do UFC para Las Vegas, vão ser os próximos cinco eventos, os próximos cinco sábados. Todo sábado vai ter evento, todos eles vão ser em Las Vegas, lá no UFC Apex, o centro de gravação lá do Contender Series, que está sendo usado pelo UFC para os eventos lá na cidade americana. Luta principal, Derek Brunson contra Edmund Shahbazyan. O Brunson é o maior porteiro da história do UFC, né? O cara, peso médio, todo mundo que quer ganhar passa por ele, né? Quem perde para ele já vai para o buraco. É o porteiraço clássico ali da divisão dos pesos médios. Vai encarar o Edmund Shahbazyan, que é americano, apesar do nome, ele tem origem armênia, 22 anos de idade, cartel invicto, 11-0, com 9 vitórias no primeiro round. O garoto realmente é muito bom. Perguntar para o Rhodes, o que, que acha dessa luta? É o Derek Brunson contra o Edmund Shahbazyan.
Vai dar o Shahbazyan. Eu não sei se me colo, eu não gosto de ficar dando opinião no palpite, mas vamos lá. Só aqui no podcast, só faço isso aqui nesse podcast, hein? Eu acho que vai dar o Shahbazyan. Vai placar mais uma vitória no porteiro aí.
O porteiro vai ser carimbado, né, Adriano? Eu também estou achando, não tem muito jeito.
Cara, os números do Shahbazyan são impressionantes, né? As performances que ele teve aí no UFC são impressionantes. A gente recebe, né, as estatísticas, a gente tem as estatísticas aqui oficiais do UFC, e eu sempre vejo isso antes de dar o meu palpite, né? Começo o meu estudo por aqui, né? E, cara, o cara já tem 4 lutas no UFC. E ele tem uma média de knockdown por 15 minutos, né? Por um espaço de luta, é normalmente 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, ele emplaca 2,33 knockdowns. Você, a cada luta, você coloca 2 knockdowns. E ele tem uma média, ao mesmo tempo, Russo, ele tem uma média de 7 quedas por 15 minutos. Então, assim, a cada luta, você emplacar 2 knockdowns e 7 quedas, isso daí é um número absurdo, cara. E assim, ele não pegou só bobeira, não, hein? Ele pegou o Darren Stewart, cara duro, Jack Marshman, cara duro, Brad Tavares, ex-top 10, tá? Então, tipo, o Brad Tavares, ele acabou em menos de 3 minutos, menos de 2 minutos e meio, ele nocauteou. Então, cara... assim, o Derek Brunson, eu queria dizer que ele era o primeiro grande teste, mas não é, né? Ele já pegou o Brad Tavares, que é um teste difícil pra caramba. O Brunson é um cara que tem muita potência, que tem um wrestling muito bom, mas que tem vários buracos em todas as áreas, e quando pega um cara de alto nível costuma perder. Então, assim, é a luta que a gente acredita que o Shahbazyan vai vencer, e que se ele vencer, ele mostra que ele está nesse nível de cima, né, da divisão, que ele merece estar entre os 10, talvez 5 melhores do mundo.
Não, sem dúvida nenhuma. Os números dele são absurdos. É tipo um tornado, né? O cara chega, vai dando pau na tua cara, te derruba no chão, tu levanta, toma outra na cara, já cai de novo, e quando você vê, acabou a luta. O cara realmente é um fenômeno. Esse americano de origem armênia, empresariado pela Ronda Rousey, o que ajuda muito junto ao Dana White. Tenho certeza absoluta que o Derek Brunson não foi um adversário qualquer, não foi ao acaso que escolheram, pegaram realmente, ó, pega o porteiro aqui, ó, que tem um certo nome ainda, lutou com o Anderson Silva, lutou com não sei quem, vai, né, vai, faz ali uma, faz um nomezinho, dá para ganhar mole, acho que dá para ganhar mole. Tô igual o Rhodes aqui, tá? Não, eu gosto da palpite, mas agora tô falando que nem o Rhodes, vai ganhar mole, acho que não vai ter conversa. Vai bem. E um detalhe, essa luta vai ser em 3 rounds, porque não era a luta principal do evento, e aí foi alçada a luta principal, e aí eles não estavam preparados, né, para 5 rounds, não se condicionaram para 5 rounds, então essa luta principal vai ser em 3 rounds. Bom para o Brunson? Acho que não, porque o Shahbazyan está passando o carro em todo mundo no primeiro. Então, acho que é bom ficar ligado nessa luta, você que está ouvindo aqui, fica ligado no UFC Brunson versus Shahbazyan. Olho nesse garoto, é um garoto com cara de garoto mesmo, 22 anos, só que ele é 11-0 e ganhou as 9 lutas no primeiro round. Então, o cara é um monstrinho. E a gente vai ter aí 3 brasileiros também nesse evento. O Marcos Maluco, que pega o Eric Spicely, o Vicente Luque, que encara o Randy Brown, e a Jennifer Maia, que ia lutar com a Viviane Araújo, mas a Viviane Araújo teve Covid-19, foi substituída pela Joanne Calderwood, e vai fazer com a brasileira o co-evento principal da noite. Fazer uma passada rápida aqui, Rod, como é que você vê esses três brasileiros aí? Acho que tem chance dos três ganharem, acho que alguém vai passar um sufoco maior?
Acho que a luta mais difícil vai ser do Vicente, do Vicentão, né? Nosso Vicentão. Mas tô firme e forte com o Vicentão pela boa fase que ele tá vivendo, hein? Mas acho que vai ser a luta mais difícil pelo adversário. O resto é aquilo, é. Vamos lá, vamos que vamos. Jennifer Maia.
Contra Joanne Calderwood.
Joanne Calderwood, ainda não sentei para estudar, não, gente. Até este momento da gravação deste podcast, eu ainda não sentei para estudar. Me perdoem. E eu acho que a Joanne Calderwood é mais experiente que a Jennifer, né? Acho que pode dar um certo trabalho também. E o Marcos Maluco. O Marcos Maluco é aquilo, cara. Ele dando show, aquele showman, aquela performance que ele sempre faz, para mim já valeu o ingresso, entendeu? Se vier a vitória, melhor ainda.
Nessa, Rod voltou a ser Rod. Não deu palpite, não falou nada.
Eu queria na escola, tampando os ouvidos das crianças aí, tirem as crianças de perto, minha filha está aqui perto, eu vou falar. Eu queria ter estudado nascer da sala do Adriano Albuquerque, ter da turma dele, eu ia sentar atrás dele, que eu ia passar de ano direto, Adriano Albuquerque, cara que sabe tudo. Ó.
Colar à vontade, né?
Colar à vontade.
Olha, não quero entregar nenhum amigo meu, não, mas vários passaram de ano de carona, hein? Nessas condições, viu? Passei muita gente de ano aí.
Olha aí.
CDF. Amigo, eu vou falar o seguinte, eu vou apostar no Vicente Luque contra o Randy Brown, acho que vai ser uma luta dura, mas o Vicente está numa fase muito boa, acho que ele consegue uma boa vitória, acho que a Jennifer vai parar na Joanne Calderwood. Joanne é uma lutadora, que, não, você olhando para ela, você ouvindo a voz dela, você não dá nada por ela, mas é uma trocadora muito boa e vem evoluindo também, era para ter sido, ela estava esperando ser a próxima desafiante ao cinturão, então acho que a Jennifer Maia acho que perde essa luta. Marcos Maluco e Spice, ele vai depender. O Spice ele é muito bom de chão. O Maluco vai ter que conseguir impor o seu jogo e evitar o chão com o Spice. Se a luta for para o chão, está mais para o Spice. Ele, na trocação, eu acho que o Maluco pode levar uma certa vantagem. Mas aí eu estou um pouco em cima do muro. Vou de Maluco por pontos aí, mas com muita chance de queimar a língua. Adriano.
Ah, eu confio na vitória do Maluco, do Marcos Maluco. Acho que ele tem chão suficiente para se livrar do Spicely, de repente até finalizar. E ele está numa boa fase. Eu não gosto muito do Spicely, não acho ele um excelente lutador. Ele é um bom lutador, obviamente, está ali, um lutador duro. Né? Perder para ele também não seria... como é que é? Não seria uma vergonha nem nada, mas acredito que tem plenas condições para o Marcos Maluco vencer, então acredito numa vitória do Maluco. As duas lutas dos brasileiros no card principal são muito duras. Acho que o Luke tem boas condições de vencer o Randy Brown, apesar de ser um cara muito comprido, muito alto, que vem numa boa fase também. Mas se você ver as lutas que ele perdeu, né, para o Nico Price, Belal Muhammad e Mike Graves, são todos lutadores com estilos semelhantes ali, parecidos com o Vicente. Né? Caras que gostam de ir para dentro, de brigar, de encurtar a distância e sair na mão mesmo, e acho que o Luke tem condições para isso. E se ficar muito apertado ali em cima, ele pode considerar botar para baixo também, porque o Randy Brown tem... pernas muito compridas, braços compridos, é bom ali, mas não é melhor do que o Luke, na minha opinião. E para mim, a luta mais difícil é a Calderwood contra a Jennifer Maia, porque a Calderwood é trocadora, como a Jennifer, mas é mais alta, é mais comprida, e uma coisa muito estranha, muito assim, inusitada, né, que eu acho que é da Joanne, que ela... é uma trocadora que no UFC, pelo menos, tem saído melhor no chão, né? Ela tem uma boa média de quedas por luta. É, vi várias vezes ela colocar para baixo, se dar bem fazendo isso, né? Jogando o adversário para baixo, e tem uma boa média de finalizações no UFC também. É, então, uma luta complicada para a Jennifer. É, eu estou apostando na Calderwood por hora. Ainda quero estudar mais a fundo, né? Acredito que a Jennifer tem condições de vencer. A Calderwood tem muitos buracos, principalmente na defesa de soco ali em cima. Toma muita porrada. Contra a Andrea ali, tava entrando qualquer soco que a Andrea quisesse, né? Enfim, mas eu vou palpitar aqui na vitória da Jojo. E Rússio, aproveitar para dizer, cara, esse evento é um evento que a gente não dá nada e tal, mas, cara, é um evento bem bom, viu?
Esse não, card tem várias lutas bem casadas, várias lutas bem casadas.
O principal, cara, tem essas três lutas que a gente falou, né? O Bronson Chabazian, Jennifer e Joanne, e Vicente e Randy Brown, e Lando Vanatta e Bobby Green, que eu nem sei, não tenho certeza, mas eu acredito que a gente já viu. É uma revanche essa luta?
É uma revanche.
É uma revanche. São isso. Dois caras que gostam de trocar golpe, de provocar, né? De trocar golpes plásticos e de provocar um ao outro. Então, acho que vai ser uma porradaria boa e engraçada, divertida. E o Kevin Holland contra Trevin Giles, que dois caras de muito potencial que estão se destacando, estão vindo bem. Acho que vai ser uma luta muito boa essa também, Kevin Holland e Trevin Giles. E no preliminar ainda tem o Frank Sainz contra Jonathan Martinez, Ed Herman e Gerald Merchart. E o Spice deu maluco também. Cara, eu sinceramente, quando eu peguei esse card ontem para dar uma olhada, eu falei, cara, vai ser um bom evento.
Evento bom também, acho. Vai ser agora dia 1º de agosto, 7 horas da noite, horário de Brasília, o card preliminar, 10 da noite, o card principal. Se acompanha tudo no canal Combate. O Sport TV 2 e o Combate.com transmitem as duas primeiras lutas em vídeo, e o site acompanha todo o evento em tempo real. Sempre ligado que esses horários aí, 7 da noite e 10 da noite, são horário de Brasília. E agora, meus amigos, a gente vai para a eleição do nocaute, da finalização e da vergonha da semana. Nocaute teve pra caramba, e não só no UFC. Teve nocaute do Xotô Solidariedade aqui no Brasil, teve do Brave 35, teve do Double D, edição número 4, teve do Pancrase 316. Vamos lá, já mandei para os amigos aí, depois vocês podem acompanhar tudo, vocês podem procurar no Twitter, podem procurar esses eventos aí, que esses nocautes são muito bons mesmo. Candidatos: Massaranduba sobre o Jai Herbert, Ari Santos, que nocauteou a si mesmo contra o Rodrigo Anaconda, foi uma das maiores lambanças que eu já vi, estava bem na luta, foi jogar o Anaconda para baixo, caiu com a cabeça no chão, se nocauteou, o Anaconda foi campeão no Xotô Solidariedade. Teve o Mihai Laurentio contra o Yoan Vranchanu no Brave 35, o Seo Dong Hyun sobre Shin Ho Kang no Double D número 4, e o Yuto Inoue sobre o Darane Date no Pancrase 316. Amigos, vou começar com o Adriano. Quem que você vota no nocaute da semana?
Ah, Rússio, assim, o Ari Santos acho que se enquadrava mais na vergonha da semana do que no nocaute da semana.
Eu não ia chamar de vergonha, coitado. Ah, coitado. Deu azar, foi o azar da semana, vergonha, sei lá, fiquei meio com...
Não sei, não, também não foi só uma brincadeira, na verdade, né? Até porque o cara... Tava lá na luta, né? É só quem tá na luta que sabe.
É isso.
E a gente já viu isso com grandes lutadores. No UFC, né? Eu lembro do Gray Maynard, né? Nocauteou um cara assim, aí bateu a cabeça, se nocauteou, e aí a luta acabou sem resultado, porque os dois estavam nocauteados. Quem que vai ser o vencedor? Não dá para ter um vencedor desse jeito.
Não dá.
Assim, eu gostei muito do nocaute do Mihai Laurentio sobre o Vranciano, né? No Brave. É, um chutaço alto, mas o meu nocaute da semana é o Massaranduba, cara. A forma. Ele tava pegando um cara, Rússio, que era estreante no UFC, mas que era um fenômeno lá na Inglaterra, tá? O Jai Herbert. É um craque, vinha de 6 vitórias, 5 delas por nocaute. Cara, campeão no Cage Warriors, mais alto, mais comprido, e que no segundo round estava metendo a porrada no Massaranduba na trocação. A gente estava achando que o caminho para o Massaranduba era agarrar e botar para baixo, que foi o que ele fez no primeiro round, né? É, mas o Massaranduba tirou da cartola aquele overhand que pegou na tampa da Cucuruco, mandou o Jay Herbert estatelado no chão, e deveria ter sido um nocaute direto. Eu vou manter isso, a gente ainda vai falar disso, mas eu vou manter isso, que devia ter sido um nocaute direto, não um nocaute técnico.
Também acho.
Enfim, para mim é dele. Ele merece, é o nível mais alto de todos esses nocautes que a gente listou, e o nível de dificuldade mais alto também, pelas todas as circunstâncias.
Você, Rod, vota quem?
Olha, Mihail Laurenti, o Yon Van Chau, Dong Yu Xingakang, Yo Inui Darek, os nomes são muito difíceis. Mas não é por isso que eu vou votar no Massaranduba, não. Vou votar no nocaute Massaranduba sobre o Jay Herbert, que foi isso tudo que o Adriano falou aí. Tava tomando atraso o Massaranduba e aí fez o que ele se propôs a fazer desde que ele desembarcou do ventre da mãe, né? Ele nasceu para bater em outro homem. E aí mostrou a essência dele. Meu voto no nocaute da semana vai para o nosso Francisco Trinaldo Massaranduba.
Tá aí, voto unânime, também vou no Massara, achei que ele saiu de uma situação muito difícil, mostrou que é brabo demais, conseguiu um nocaute no terceiro round aos 41 anos de idade, depois de passar um sufoco danado, merece aí o nocaute da semana, Francisco Massaranduba sobre Jay Herbert no UFC, Whittaker versus Till. Finalização da semana, vamos lá, Verdun sobre Alexander Gustafsson, Paul Craig sobre o Gazimurad Antigulov, Joe Date sobre Rikia Matsuzawa no Pancrase 316, ou Jimmy Flick sobre Greg Fischer no LFA 86. Adriano?
Assim, acho que quem teve que trabalhar mais pela finalização e que teve talvez a mais plástica foi esse Joe Date, né, no Pancrase 316, que foi um triângulo tesoura, né, invertido, um negócio que foi muito louco aí que ele colocou contra o Matsuzawa, foi muito difícil, realmente ele mereceria, mas eu vou ser um pouco pacheco aqui mesmo e vou dar essa finalização da semana para o Verdun, porque vinha de um momento difícil, vinha de um momento ruim, era a última luta dele no UFC, e o Gustafsson não é fraco no chão, não é qualquer coisa, é um lutador de altíssimo nível, e o Verdun fez, assim, né, mostrou toda a qualidade, fez parecer fácil. Então, para mim, o Verdun é o finalizador da semana.
Rod, vai de como?
Verdun sempre. Não estou muito preocupado se as pessoas acham que eu sou pacheco, se eu sou não sei o que lá. Amigo, eu sou brasileiro, eu defendo os atletas do meu país com unhas e dentes, mas sempre deixo claro em todas as transmissões, tenhamos sempre boas lutas, grandes espetáculos, não adianta o cara ser brasileiro e lutar mal. Se for brasileiro, lutar mal e perdeu merecido, ponto e acabou. Agora, o contexto da história da vitória, desculpa, eu não estou comprando briga com você não, hein, Adriano Burguer, pelo amor de Deus, hein, Adriano? Não estou brigando com você não, hein?
Ué, mas eu acabei de concordar contigo, pô.
Voltou no Verdun também.
Vai ser Pacheco. Tô cantando. Olha aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Verdun, pelo contexto da história, isso aí que o Adriano já falou também, era a última luta, pô, vinha numa fase não muito legal, pô, tiraram o doce da criança muito cedo lá, o miotite, quando o Verdun conquistou o cinturão, deu nem pra curtir direito. Toda essa história aí. E por tudo que o Verdun já fez no esporte de combate, desde a época lá do judô e tal, do jiu-jitsu e tal. Enfim, Verdun. E é isso, tirou o Lourão lá pra nada, o Gustafsson pra nada mesmo, pra nada. Ia complicar na trocação ali, fez o dever de casa, ainda tentou escapulir, o cara ficou de quatro apoios, tentou sair correndo, Verdun segurou o cara pelo rabo, volta aqui, cabra. Botou pra baixo, pô, na técnica, na categoria. Fabrício vai cavalo, Verdun fechou a passagem pelo UFC, com chave de ouro. E agora vai lutar do campeonato de jiu-jitsu aí, né? Vambora.
Não tá errado, não. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui ao Joe Date sobre o Rikia Matsuzawa. Eu acho que o Verdun já ganhou a finalização da semana, mas essa finalização aí do Date, rapaz, o cara inventou tudo ali. Ele conseguiu um triângulo invertido com tesoura, apertou o pescoço do cara com a perna, fez o diabo com o adversário. e conseguiu a finalização. Você pode procurar depois aí no. Procura o Pancrase 316. Você vai achar essa finalização aí que foi sensacional. Joe Date sobre Rikia Matsuzawa. Fica aí meu voto. Mas a finalização da semana foi Fabrício Werdum, que além de ter detonado o Gustafsson, mandou um recado para o John Jones, que peso pesado é diferente. Tem que tomar cuidado com essas decisões. Tem que tomar cuidado com o que vai fazer. O Gustafsson deu calor desgraçado no John Jones na primeira luta. Na segunda, perdeu. O John Jones venceu com um pouco mais de facilidade. O Gustafsson perdeu mais claramente. Mas, ó, quer subir peso pesado? É isso aí. Tem que tomar cuidado. E a vergonha da semana, para encerrar aqui o nosso podcast, a edição dessa semana, fica entre duas que eu levantei aqui e a gente vai discutir um pouquinho. Uma foi o Dan Hardy, a discussão entre o Dan Hardy e o Herb Dean depois da luta do Massaranduba. O que aconteceu? O Massaranduba acertou um pombo sem asa na cara do Jay Herbert e o Herbert caiu já nocauteado, né? Só que o Herb Dean não encerrou a luta. O Massaranduba ficou parado esperando ele decretar o fim da luta. O Herb Dean não fez nada, o Herbert começou a se mexer, o Massaranduba, então, peraí. Aí deu logo 4 mais no Herbert, aí o Herb Dean fechou a luta. E aí o Herb Dean ouviu durante a luta, alguém gritar, para a luta, tem que parar essa luta, né, gritou em inglês lá na arena, e como não tinha fã, ele, na cabeça dele, depois explicando isso, ele falou, pô, isso aí deve ter sido ou o médico ou algum corner, não sei, mas ninguém falou comigo diretamente, eu fiz o que eu achei que tinha que fazer, e ele achou que não tinha que ter parado. Depois ele foi descobrir que foi o Dan Hardy, ex-lutador do UFC e comentarista do UFC na transmissão, que gritou. E ele sabia que o Dan Hardy gostava do Jay Herbert, os dois são ingleses, enfim, tinha uma certa relação ali. E ele foi tirar satisfação com o Dan Hardy, o Dan Hardy respondeu para ele também, os dois discutiram ali e seguiu o barco. Essa primeira vergonha que é assim, o árbitro ir lá perturbar o comentarista, ainda que o comentarista tenha feito o papel que não era o dele, ele também pode entrar na vergonha também, que assim, tem que comentar, tem que ficar gritando para a luta, né, isso pode atrapalhar o andamento do combate de qualquer maneira. E o árbitro também não tinha nada que ir lá na bancada para tirar satisfação. Então essa é a primeira parte, o primeiro candidato à vergonha da semana. A segunda candidata é a luta entre a Senyesa Estrada, luta de boxe, entre Senyesa Estrada e Miranda Atkins. Você pode procurar Senyesa Estrada. Aí no YouTube você vai ver uma luta dela contra Miranda Atkins, que foi o nocaute da Estrada na Atkins em 7 segundos, e é uma cena até muito chocante, que parece uma profissional batendo numa amadora. Senyesa Estrada, 18-0 na categoria, campeã do peso mosca ligeiro, contra Miranda Atkins, que era invicta também, estava 5-0 na carreira. Só que 5-0 tendo lutado com 4 estreantes, 4-0-0 nas 4 primeiras lutas, e a quinta, a rival dela tinha cartel 0-2. Ou seja, fez 5 lutas ali contra estreantes, venceu por nocaute e foi enfrentar campeã mundial. Campeã mundial arrebentou a cara dela em 7 segundos, a moça teve que sair de maca, enfim, apanhou, tomou uns 5 socos rápidos, assim, em 7 segundos ela caiu, 5 nada, 3, no máximo 4 socos e caiu dura. E agora a Comissão Atlética do Estado da Califórnia reconheceu que não deveria ter sancionado essa luta, não deveria ter licenciado essa luta. Adriano e Rod primeiro, o que você achou a maior vergonha da semana? Essa discussão aí Dan Hardy, Herb Dean, claro, motivada pela atuação do Herb Dean e a saída de papel do Dan Hardy, ou essa luta entre a Senyesa Estrada e a Miranda Atkins?
Eu acho que pela relevância do evento, o meu voto vai para a vergonha da semana, essa discussão entre o Hardy e o Herb Dean. A questão das boxeadoras aí também num outro âmbito, né? Lá no boxe, lá nos Estados Unidos. Tá? Eu acho que o peso dessa discussão do Dan Hardy e o Herb Dean acho que foi maior negativamente, entendeu? Isso não deveria ter acontecido. Colegas que estavam comigo na transmissão, que eu não vou dizer quem, detonaram a atitude do Herb Dean, não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que o Herb Dean demora ali para ou titubeia em interromper uma luta. Acho que aconteceu até isso ali no momento. Ele ficou meio que vai impedindo. Não sei se foi nessa luta do Massaranduba, se não foi essa, foi uma outra, que ele ia entrar meio que na história para acabar com a luta, não ia acabar, e quase prejudicou ali o andar da carruagem. Então fica aí um ponto. E por sua vez, você falou bem, Rússio. O Dan Hardy também não tinha nada que ter se metido, ele estava ali na função de comentarista para a TV dos Estados Unidos, não tinha nada que ter falado. e tudo errado. Eu acho que pela grandiosidade do UFC, frente a esse acontecimento no boxe, que foi vergonhoso também, né? A comissão não tinha nunca que ter liberado uma luta desse tipo aí. Mas a gente sabe que, de repente, tem mamata de empresário, tem forçação de barra de cartola.
Tem muita,
né,
coisa.
A gente sabe que isso acontece também no boxe, não é só... Em todos os esportes, né? A gente sabe disso. Cabe à gerência da Liga Esportiva, o comando da Liga Esportiva, seja de qual esporte que for, tomar as rédeas dessa situação aí. Mas, enfim, meu voto vai para a discussão entre o Herb Dean e o Dan Hardy.
Rússio, assim... Eu entendo, né? Também acho que ficou feio a discussão entre o Hard e o Herb Dean. Por um lado, eu fico assim, cara, o Herb Dean, ele tá lá, né? E ele tava exatamente em cima do Herbert. Então, ele viu os olhos do Herbert. De repente, ele tem alguma noção ali do que ele tá dizendo, mas para todo mundo que viu aquilo pela TV... Que viu aquilo ali, ficou muito claro que ele caiu já nocauteado. Então, por mais que, né, o Herb Dean, ele subiu um vídeo, né, explicando, dizendo, porque ele imediatamente levantou o braço como se ele estivesse defendendo, levantou a perna, então ele estava se defendendo inteligentemente, ele não estava. Ele podia estar se defendendo inteligentemente, não estar se defendendo eficientemente, né? E estar defendendo, na verdade, instintivamente, não inteligentemente, na verdade. Aquilo é um instinto. De repente, que os músculos, que a memória muscular dele ali, de repente, fez ele erguer os braços, mas, cara, ele não estava se defendendo inteligentemente de verdade ali, né? E também, por um lado, entendo o Dan Hardy, a reação do Dan Hardy, ele com certeza tem uma relação próxima com o Jay Herbert, né? Os dois são britânicos, o Hardy está ali muito envolvido no cenário de artes marciais na Inglaterra, então ele deve conhecer já o Jay Herbert há um tempo, deve conhecer os seus treinadores, então deve se importar com ele, né? Quem quando vê um amigo caindo daquela forma, não vai ter uma reação assim também instintiva de querer protegê-lo, né? Então, também entendo, apesar de concordar com vocês que ele não deveria, porque ele não estava nessa função ali, né? O Minotauro, por exemplo, estava comentando a luta do Minotauro e nem por isso ele saiu gritando para a luta ou gritando faz isso, Minotauro, né? Na função dele de comentarista. O Dan Hardy tinha que ter essa noção também, mas por outro lado entendo. Mas assim, tudo isso para dizer que para mim é uma vergonha maior o que aconteceu no boxe nos Estados Unidos, porque, cara, história de rock é legal no cinema, entendeu? E é a história de cinema. A gente tem que parar com essa romantização de o lutador ou lutadora que nunca lutou nada, que está principiante, que é a super zebra e vai ganhar do super campeão, que vai ganhar uma chance de ouro e vai mostrar que é guerreiro contra o super campeão. Cara, foi o que aconteceu com a Pedrita, que foi enfrentar a Valentina Shevchenko. E cara, você não pode culpar a lutadora por isso. É óbvio que ela vai aceitar, né? Ela vai acreditar na chance dela, vai acreditar que e a oportunidade dela, né? A oportunidade, eu vou aqui ganhar uma grana preta, né? Que, aliás, desculpa o termo, é uma grana grande, uma grana alta, né? Que nunca viu na vida, que pode fazer a vida dela, né? Então, óbvio que ela vai aceitar. E no caso da Pedrita, né? Era entrar o passaporte dela de entrada no UFC. Né, que é onde ela pode começar a receber bem com consistência, né? Então, obviamente que ela vai aceitar, mas as pessoas têm que proteger esses atletas, né? Ela não tinha ainda experiência suficiente para estar junto com uma lutadora como a Valentina. E aqui no boxe, a Miranda Atkins, com 5 lutas, né? O cartel só piora tudo, mas mesmo que ela tivesse enfrentado lutadoras com o nível parelho ao dela nessas 5 lutas, ela está indo enfrentar uma campeã mundial por 18-0. logo na sexta luta dela, não pode, cara, não pode. Sabe, isso só acontece no cinema. O Rock só empata com o Apollo no cinema, entendeu? O filho do Apollo só vai para uma decisão dividida contra o campeão mundial na terceira luta dele no cinema, entendeu? Isso não acontece na vida real. Então, tipo, a gente tem que parar com essa romantização, e para mim é uma vergonha que a Comissão Atlética Californiana, que é uma das mais avançadas no MMA, tenha permitido que um espetáculo desse acontecesse no boxe.
Mas e se a Pedrita tivesse vencido lá? E se essa menina agora do boxe tivesse vencido? Adriano, é oportunidade, cara. É isso que eu tô falando, jogada de empresário. Empresário vai lá, faz a cabeça, tá beleza, vai. Bicho!
Mas isso é uma vergonha desses empresários e desses comissários.
Concordo com você, concordo.
Os comissários estão lá para proteger os lutadores, exatamente, de empresários inescrupulosos que podem querer se aproveitar desse caso. E nem estou dizendo, né, que seja o caso também. Eles acreditam no atleta, acreditam na oportunidade, acreditam que está pronto. Mas a real que a gente tem que encarar é isso, entendeu, Rod? É uma chance em 1 milhão dessa lutadora chegar e ganhar essa luta. Sabe, pode acontecer, mas cara, é muito pequena a chance. E a chance de dar uma desculpa o termo de novo, uma merda grande, é muito maior, entendeu? Então a gente tem que. Os comissários são os responsáveis por proteger esses atletas. Então, para mim, é uma vergonha que os comissários tenham permitido uma luta dessa acontecer.
Perfeito. Eu vou fundamentar meu argumento aqui no seguinte. Eu acho que a boxeadora... o boxe não tem faixa, né? Então, o que define o equilíbrio da luta é sempre o cartel. Se você tem uma lutadora que é 18-0 contra uma lutadora que é 15-0, é uma luta equilibrada. Uma lutadora que é 33-30 contra uma que é 29-20, é uma luta equilibrada. O 18-0 e o 5-0... ainda mais uma sendo campeã mundial e a outra sendo enfrentado só estreantes, o cartel negativo, não é equilibrado. Então isso aí foi lamentável sobre todos os aspectos. O jeito que a moça caiu, que a Miranda Atkins caiu, podia ter sofrido uma coisa realmente séria, porque ela não está preparada para esse nível de golpe, não está preparada para esse nível de competição. Então isso para mim é muito claro. Por outro lado, você tem um comentarista experiente, um árbitro super experiente, num evento gigantesco. E nenhum deles teve a hombridade de vir depois dizer que errou. A comissão do Estado da Califórnia, a Comissão Atlética da Califórnia, se pronunciou e disse que errou. Dan Hardy, Herb Dean e o UFC, se omitiu de dar uma posição, vamos verificar, vamos avaliar, vamos ver o que aconteceu. Dan Hardy não se desculpou, não falou, não assumiu que estava errado em nenhuma instância. Herb Dean, muito menos, tentou justificar e dizer pelo contrário, que estava certíssimo e errado era o outro. Então, somando isso tudo, eu vi, de um lado, quem errou se desculpando, reconhecendo o erro, que eu acho muito nobre. Do outro lado, quem errou ou se omitindo ou tentando botar a culpa no outro. Então, por isso, eu vou votar na vergonha da semana, sendo a discussão, muito menos pela discussão em si, que pode ter acontecido no calor, ou o árbitro se sentiu desrespeitado, se sentiu afrontado, ou o comentarista achou que, sei lá, ficou com os ânimos exaltados, ficou emocionado por ver alguém que ele conhece, que é amigo, enfim, sendo massacrado ali, tudo bem. Isso pode acontecer, um erro. Mas o erro pior para mim, a maior vergonha, é que nem o UFC, nem Dan Hardy, nem Herb Dean, em nenhum momento, se reconheceram seus erros, quaisquer que fossem, ou se posicionaram como a Comissão Atlética da Califórnia se posicionou, dizendo, olha, lamentamos que tenhamos cometido esse erro. Desculpem, isso foi uma falha, isso não vai voltar a acontecer. Então, por conta disso, muito mais pelo posicionamento das partes do que propriamente pelo fato, eu vou votar na vergonha da semana para a discussão. Porque o pós-discussão, acho que foi mais lamentável do que a discussão em si. Acho que então fica aí a vergonha da semana sendo a discussão, por decisão dividida, a discussão do Dan Hardy contra o Herb Dean acabou sendo a vergonha da semana. Amigos, vamos encerrando por aqui o podcast. Hoje rendeu, foi muito bom o bate-papo. Quem chegou até aqui com certeza se divertiu. Adriano, mais uma vez obrigado aí, amigo, pela presença. Semana que vem, provavelmente, estaremos juntos aqui de novo.
É isso, Rússio. Um abraço para o Rhodes. Muito obrigado pela sua presença, Rhodes, mais uma vez. Foi realmente um show esse episódio. E queria só também deixar minha homenagem, minha condolência ao nosso colega, o Rodrigo Rodrigues, né? Porque talvez a pessoa que esteja ouvindo isso, né, na segunda-feira, depois do evento, no domingo, depois do evento, esteja, pô, vocês ainda estão falando disso, mas é porque a gente está gravando isso na segunda-feira, né, dia 28, na terça-feira, dia 28 de julho, dia em que aconteceu a morte. Então é impossível para a gente não falar disso, não lembrar do nosso colega e prestar nossas homenagens, torcer para que ele esteja muito bem onde quer que ele esteja agora, nesse momento.
Rhodes, obrigado, amigo. Até a próxima vez aí, mais uma vez dando um show aqui no podcast.
Ah, meus amigos, Marcelo Russo e Adriano. Primeiro, eu quero falar só duas coisas, amigos ligados aqui com a gente no podcast. O Marcelo Russo, desde a época da rádio, que o Mundo da Luta estava na rádio, a gente fazia o programa junto na Beat 98, depois na Rádio Globo, no Rio de Janeiro, depois na Rádio Globo para algumas outras praças do Brasil. O Russo sempre me elogiando, sempre muito carinhoso. Adriano também, sempre que a gente faz junto aqui, muito carinhoso comigo, mas eu, assim, eu fico tímido, eu respondo às vezes com algumas gracinhas e tal, meio gracinha sem graça, porque eu fico muito tímido com esses elogios. Eu acho que eu me sinto muito confortável, é sempre muito agradável estar com vocês, porque vocês são a nata do jornalismo esportivo, a nata do jornalismo esportivo especializado em esportes de combate. Então, assim, fica sempre muito... Por isso que flui bem, né? Fica legal vocês... dominam, vocês sabem tudo, é um privilégio, um prazer enorme estar com vocês aqui. Não estou falando isso para rasgação de seda, não, é do coração mesmo. Eu acho que eu torço muito para que o MMA, o esporte de combate em geral no Brasil, cresçam e apareçam muito todos os esportes de combate e que todos nós sejamos mais bem reconhecidos. Soframos as críticas, mas que a gente possa aprender com as críticas e que nós todos possamos evoluir juntos. E o que já vem acontecendo, né? Desde o Vale Tudo, agora com o MMA e com o Jiu-Jitsu crescendo também, e que volte o boxe, volte firme, forte, e todos os outros eventos. Acho que é muito bom o trabalho que vocês fazem, é sensacional. E é isso, eu adoro trabalhar com vocês. Outra coisa é isso aí, que o nosso Rodrigo Rodrigues encontre seu caminho, um caminho de muita luz, de muita paz, e descanse em paz, né? É isso aí. Beijo grande para vocês. Valeu.
Obrigado a você, amigo. E se você acha que a gente está na elite, você está ali no patamar mais alto, é referência no que você faz. É craque. Valeu? É isso. E a gente encerra lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está lá no combate.com, você pode ouvir ou baixar sempre que você quiser, e também no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocket Casts. Tá bom, amigos? Até semana que vem, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.